Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um Olhar no Feminino. A ansiedade é considerada um distúrbio quando ela ocorre em momentos que não se justificam ou quando é tão intensa e duradoura que acaba por interferir com as atividades normais do indivíduo. A agorafobia é um distúrbio de ansiedade que, na maioria das vezes, está associado às crises de pânico. Quer o pânico, quer a agorafobia, são perturbações progressivas. 2,7% de pessoas sofrem desta perturbação, o que só em Portugal resulta em cerca de 280 mil pessoas afetadas. É uma perturbação que se instala em idades jovens, ainda que existam casos com o seu início em qualquer idade. Esta perturbação tem por vezes companhias indesejáveis, sendo as mais frequentes a depressão, a perturbação obsessivo-compulsiva e a perturbação da ansiedade generalizada. Connosco à conversa, a doutora Rosa Bastos, a nossa convidada em programas anteriores. Bom dia, doutora Rosa.
Olá, bom dia, Manuela. Muito obrigada por estar aqui outra vez e muito obrigada também a todos os ouvintes por estar a nos ouvir e desejar um bom dia a todos. Muito bom
Sim,
dia a
sem
todos.
ansiedades, para já.
Sem ansiedade, sem ansiedade.
Este tema é um tema bastante polémico, porque realmente nos dias de hoje só se ouve falar
É, ansiedade.
em ansiedade, não é? Se calhar começávamos mesmo já por aqui. O que é isto de ansiedade?
Muito bem, então vamos lá falar e esclarecer as pessoas, os ouvintes, para terem uma noção, pelo menos mais clínica, sobre o que é a ansiedade. A ansiedade, e antes de mais, vamos salientar aqui que nós todos precisamos ter ansiedade, porque é uma forma de sobrevivência que o ser humano tem. Se eu não tiver ansiedade, eu não sou uma pessoa normal. Será necessário ter alguma ansiedade que me vai proteger de muitas situações na minha vida? Necessariamente para eu ter mais atenção, porque se eu estiver perante uma situação mais delicada, eu vou estar mais atenta a todos os assuntos, porque eu quero preparar-me. Então, a ansiedade funcional, a normal, ela vai fazer com que nós sejamos pessoas mais preparadas para a vida. E isto tudo desde que essa ansiedade não venha trazer ao nosso organismo comportamentos nocivos, que vai levar-nos a evitamentos. Se houver excessivamente uma ansiedade excessiva, ou seja, uma intensidade de mal-estar interior que nos leva a evitamentos, obviamente que aí nós já começamos a ter ansiedade disfuncional, ou seja, patológica. E é essa que realmente depois traz todas as perturbações, todos os distúrbios que nós sabemos, e quem é clínico sabe que isso é terrível. As pessoas vêm até nós, começam a ter, até só para olhar para elas, a expressão não verbal diz-nos que a pessoa é ansiosa. São contraídas, as rugas na testa estão muito presas, as faces duras, as pessoas estão inquietas.
Como é que, doutora Rosa, como é que conseguimos chegar a esse estado de ansiedade tão intenso, não é? O corpo, ou nós mesmos, deveremos ter alguns indicadores que nos dizem assim: cuidado,
É
que
mesmo isso.
isto já não é normal. Mas nós
Exatamente.
não estamos atentos a estes sinais. Quando
É.
damos conta, já estamos
Já
no
estamos no
caos,
caos.
não é?
É, efetivamente, nós dizemos que a ansiedade tem por base o medo. E é aí que começam todas as disfunções orgânicas e psicológicas, e que vai trazer muitas das vezes quadros de sintomáticos, perdão, que vão originar no nosso corpo muito mal-estar. Nomeadamente, nós podemos passar por algumas situações na nossa vida que nos levam a ficarmos com algum medo, alguma situação que não correu bem. Perante situações, por exemplo, de um stress maior, porque eu tenho que fazer um grande exame e não sei, acho que não estou preparada e tenho medo. E se eu trago, efetivamente, desde a minha infância, situações em que eu sou insegura, sou tímida, em que eu não tenho reforços positivos, eu vou dar origem a que esse medo, perante situações mais complicadas para a minha pessoa, vão ganhando um processo evolutivo de tal ordem que esse medo vai crescendo. E é nesse processo crescente que a ansiedade vai ficando patológica. Sempre que o meu cérebro associa uma situação complicada, vai ali gerar toda aquela ansiedade de medo e mais medo e mais medo. E o que acontece no nosso cérebro? Isto só muito, muito pouquinho, porque não haverá tempo para explicar tanto, tanto, que eu gostaria, mas não há tempo. Nós, no nosso sistema nervoso central, temos várias aminas que vão trazer a tal paz que nos é tanto necessária, nomeadamente a serotonina, que as pessoas em geral já tanto ouviram, a dopamina, e temos uma outra que é responsável pela ansiedade, que é a noradrenalina. Ela é realmente também importante, que é ela que provoca a ansiedade funcional. Quando em excesso, ela vai trabalhar com grandes descargas e que as pessoas ficam com aquela sensação: ai, que eu estou com uma bola na garganta, as mãos começam a tremer, que é
Coração, coração a
coração
bater.
bate, taquicardia, exatamente, dor no peito, uma aflição, uma preocupação excessiva com as coisas que não existem, mas as pessoas têm uma preocupação excessiva e vai levar efetivamente a estes quadros todos que estão associados a esta ansiedade. É naturalmente um medo, Manuela, que traz realmente estas funções.
Uhum.
E desculpa.
Porque estava aqui a cogitar numa outra questão, que é quando a ansiedade se torna incontrolável, até que ponto esse incontrolável nos pode levar a um ataque físico, ou seja, a provocar alguma coisa mais séria fisicamente?
É,
ou não estamos nesse campo?
Não, estamos, é assim mesmo, porque aliás a ansiedade traz situações que vêm somatizadas no corpo, trazem problemas físicos, nomeadamente a pessoa vai fazer um exame e não tem nada no coração. Ela sabe que não tem, mas ela tem uma dor muito forte no peito, ela começa a ganhar através da ansiedade problemas cutâneos, problemas de pele,
cabelo, não é?
Começa a ficar muito mais frágil, porque nós temos com o stress, desenvolve o cortisol, desenvolve, é uma hormona no nosso organismo, que também é necessária, e ela desenvolvida com a ansiedade vai fazer com que essa hormona vai trazer grandes prejuízos e grandes déficits no nosso organismo, e efetivamente vai trazer grandes problemas de saúde, nomeadamente as nossas unhas ficam fraquinhas, o nosso cabelo também fica mais fraco, começamos a ter problemas de pele, urticárias, começamos a ter psoríase e essa coisada toda que não interessa nada, e portanto há formas de nós podermos resolver para prevenir e para trazermos saúde ao nosso corpo e bem-estar.
Quando é que a ansiedade pode começar a dar sinais? Qual é a faixa etária com que nós estamos a trabalhar no campo da ansiedade já patológica, não é?
Essa questão é muito pertinente e ainda bem que a colocou, Manuela, porque olha, é tanta, são tantos os jovens que vêm até nós, já agora, pequenininhos, nós psicólogos, eu não faço trabalho em escolas, mas atendo muitas crianças no meu consultório, e adolescentes também. E depois já são rotulados com várias perturbações que, no fundo, são só de ansiedade, mas que já começam a ser rotulados por perturbações de hiperatividade, déficit de atenção, e muitas vezes até nem é nada disso, é excessos de ansiedade. Temos de ter em conta que há aqui uma panorâmica familiar que hoje em dia, nos nossos tempos, não está a ajudar a que haja uma prevenção para a ansiedade. Os pais não têm tempo para os filhos são colocados nas escolas, os professores não têm tempo, também não têm tempo para as crianças que não estão tão bem educadas, e depois começa a ser um processo vicioso que não ajuda nada. Então os meninos têm muitas horas de escola, não têm tempo para estar com a família, e isto tudo vai originar um grande ciclo que nunca mais tem fim. É necessário que realmente as pessoas comecem a tomar atenção, começando pelos mais novinhos, pelos mais pequeninos, começar a perceber se os meninos começam a ser ansiosos, porque eles imitam. Se eu em casa, se eu sou nervosa, se eu sou ansiosa, obviamente que eu vou passar isso para os meus filhos. Se eu não sei falar pausadamente, se eu não sei ter um pouco de atenção para os meus filhos, obviamente que os meus filhos vão copiar isso. Nós somos sociabilizados, não é verdade?
É verdade,
tudo
é verdade.
O que nós vemos,
verdade.
Nós aprendemos. Então, os filhos realmente em casa, está-lhes a faltar o apoio dos pais. E depois os meninos ficam mal educados e mal comportados. E por aí fora, depois querem chamar a atenção, começam a ficar mais nervosos, mais ansiosos, depois levam uma sapatada, depois levam um castigo e a coisa vai piorando. E os medos associados a tudo isso que vão aumentando também.
E se nós pudéssemos estabelecer uma diferença entre medo e ansiedade, existe? Poderíamos equacionar isto?
Eu penso que não podemos ver a coisa dessa forma. No meu ponto de vista, a ansiedade vem pelo medo. A ansiedade disfuncional, obviamente. Porque é que nós temos que ter no nosso organismo a capacidade de ficar ansiosos? Isto é uma proteção da sobrevivência. Porque, obviamente,
o medo é saudável.
Não é? Porque é muito saudável. Se eu estou num sítio que me avaria o carro e é escuro, eu não tenho iluminação nenhuma, e eu sei os perigos iminentes, então eu vou ter que ter alguma coisa no meu organismo que vai libertar algum medo, algum receio para eu me prevenir, fugir dali o mais depressa possível. Então, esse mecanismo que falámos há pouco é muito importante. Se eu realmente sei fazer isso, então eu tenho uma ansiedade bem boa. O medo é necessário também. O medo não
é saudável,
é saudável,
exatamente.
Agora, quando realmente há um acréscimo disso tudo, como falámos há pouco, devido a grandes fatores de risco na família, nos empregos, situação competitiva que há cada vez mais hoje, os jovens agora saem, não têm segurança no emprego, porque não têm emprego, não têm segurança em vários fatores que eu, com 40 e tal anos, tive, na altura, quando comecei. Agora um jovem sai da universidade e, como nós sabemos, ele não tem emprego.
Quais são os mais afetados, mulheres ou homens?
Olha, curiosamente, pela estatística, parece que são as mulheres. Mas eu vou dar uma pequena explicação. Os homens que me perdoem lá em casa dizem que nós mulheres temos muito mais conexões nervosas e, portanto, temos mais capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
Concordo.
Abençoados os homens que não têm essas coisas todas. Mas pela nossa própria genética, nós somos capazes de pensar nos filhos, no marido, na casa e na profissão. Logo, somos capazes de estar em todo lado ao mesmo tempo e isso traz mais ansiedade, porque gostamos de ser competentes e queremos fazer o melhor.
Sem dúvida.
Mas há muitos homens ansiosos.
Também. E já agora, até se calhar abordarmos isto, era interessante. Como é que o homem lida com a ansiedade? Lida de maneira diferente com a mulher?
Ah, lida muito de maneira diferente. Até porque eu penso que a mulher, quando está a começar a ficar ansiosa, e depois disse há pouco uma coisa, quando anunciou aqui sobre que era, definiu a ansiedade, eu disse algo muito, muito interessante, é que realmente a depressão e a ansiedade andam muito juntas. E às vezes até é difícil fazer um diagnóstico de fronteira, porque elas andam muito juntas. Eu fico ansiosa e por não conseguir fazer tantas coisas como fazia antes, deprimo. E eu deprimo porque estou ansiosa, não é?
Isto é um ciclo.
É um ciclo muito grande. De facto, os homens lidam de forma diferente. As mulheres, quando começam, a maior parte das mulheres, não são todas e não posso falar por todas, mas uma grande parte das mulheres começam a ficar ansiosas e é logo, sentem logo porque o cabelo começa a cair e elas começando a ficar deprimidas, elas vão tratar-se. Uhum, elas têm mais facilidade de ir ao terapeuta. Uhum. Vão ao médico e de seguida...
Será que é uma questão de assumir?
Assumem mais, sim. Como elas têm na génese a possibilidade de dizerem que são mais frágeis, elas assumem os seus problemas. Elas são emas, é muito forte. Então elas vão tratar-se antes que a coisa fique muito grave. Os homens aguentam mais pela sua genética, pela sua formação e pela educação. Então aguentam e acham que não podem, deixam de ser viris, deixam de ser homens e então vão até à última. E quando é que um homem vai realmente a um psicólogo ou médico? Primeiro vão ao médico, depois é que vão ao psicólogo. Deveriam de ir a um psicólogo, porque é de base psicológica.
Claro.
Porque quando um homem começa a ter problemas sexuais, que são muitas vezes disfunções pela ansiedade, nós sabemos que a ejaculação precoce,
a falta de direção, provavelmente,
direção,
não é?
Sim, tem a ver com a ansiedade e quanto maior é o quadro ansioso, mais o homem vai ter dificuldades nessa área. E também sabemos quando um homem começa a não conseguir levar direito à sua vida profissional. Então aí eles vão atuar. Mas penso que quando mexe mais com a sua parte sexual, o homem atua. Ai, estou a ficar mesmo mal. Mas mesmo assim ainda há muitos homens que aguentam até estar no extremo. E isso é muito mal.
Pois.
Hoje em dia, devo dizer, Manuela, que há muitas abordagens para podermos ajudar as pessoas. E a ansiedade está muito, muitas das vezes são mal diagnosticadas, digamos assim. E é mau isso.
Eu acho que não lhes é dado o devido valor.
É exatamente. Isso
não é ansiedade... Isso passa, sim.
É? E até porque depois há uma coisa curiosa. As pessoas automedicam, sabe? Ou têm muito medo das medicações, ou então automedicam. Se calhar aquele toma também vou tomar.
Um ansiolítico para aqui, um ansiolítico para ali.
De passar e tal. E depois, como não levam nada direitinho, nem passa, nem tomam medidas ativas para poderem remediar, pelo menos quando estão numa situação já grave, ou então de a prevenirem para que ela não venha.
Pois, e a prevenção? Eu queria ir à prevenção.
Que é exatamente
isso. Como é que se pode prevenir este tipo de quadro?
Ah, pode sim, Manuela, é claro que pode. Então, se eu estou a ficar com a minha vida muito ocupada, que o bocado perguntou como é que nós começamos a ficar muito ansiosos, para além do normal. Ouça, quando eu começo a ter... Hoje em dia há muita competição, seja no que for. Então, no nível de trabalho, nem se fala. E eu agora não basta ser bom, tem que ser muito bom.
Ai, sim.
Para conseguir se ingrar na vida, porque há muita gente à procura do mesmo. Então, eu começo a trabalhar, eu começo a fazer mais do que a conta, mais do que o meu corpo aguenta. Eu tenho que estar em todo lado ao mesmo tempo. Eu tenho que ter muitas tarefas e tenho que ter o mais competente possível. Então, eu tenho, eu devo. Estas duas premissas fazem com que nós começamos, é a partir daí que começa o sistema a ficar acelerado.
Uhum.
Quando começamos a não conseguir essas tarefas todas, começamos-nos a punir, a autocastigarmos, eu não sou capaz, e aí depois vem a nossa amiga depressão. Nós podemos prevenir, sim. Quando eu estou a começar a sentir que o meu corpo já não aguenta, que o meu corpo já começa a sentir, porque a ansiedade traz cansaço, traz um cansaço iminente, nós começamos a não ter força.
Animicamente, mais animicamente, é, não
exatamente.
É?
Exatamente, ficamos com, o nosso rosto fica, vai ficando pálido, começamos a deixar de ter cor, começamos a ter respirações ofegantes.
O sem brilho no olhar.
Sem brilho no olhar, como sabe muito bem, não é preciso ser psicólogo para isso. É isso mesmo, então se é tão evidente essas características, se é tão evidente esta sintomatologia, então logo começo a dizer, auto-stop, eu estou a passar da minha conta. Então eu vou começar a dar compensações aqui para o meu corpo, vou prevenir. Então, eu ia dizer isto lá para o fim, mas ainda bem que falou, uhum. Isto para prevenir. Para prevenir, eu tenho que parar para fazer alguma estratégia de bem-estar. Se a coisa já está grave, eu tenho mesmo que ir a
procurar ajuda.
Procurar ajuda. Vou ao médico, vou depois seguidamente, se calhar, a um psicólogo ou a alguma situação que me possa ajudar para que eu fique bem. Então, se não há nada alarmante, eu digo, então, o que é que eu tenho que fazer? Olha, muito bem, agora eu vou começar a dar alguma satisfação ao meu corpo. Se calhar aprender a dançar, para quem gosta, distrair, compensar. Porque eu dou muito para ser bom, então agora trazer satisfação, prazer.
Isso é ter tempo para nós, não é?
É ter tempo para nós, exatamente. É termos tempo para nós. Ter um dia, eu às vezes digo aos meus pacientes, por que não ter um dia onde dá um banho ao seu corpo, delicioso, onde possa pôr creminhos às mulheres e aos homens. Dá carinho ao corpo.
Nós esquecemos de nós muitas vezes.
Esquecemos de nós. Sair com mais amigos, dançar, como disse há pouco, cantar, que agora há estas sessões de karaoke tão boas. Poder ir à ginástica, hidroginástica, as pessoas mais idosas frequentarem mais umas com as outras, terem conversas para poder distrair, porque os idosos estão muito abandonados, também ganham muita ansiedade.
É verdade.
E prejudica
é
muito.
Verdade. E haverá estimulantes, tipo o café ou as bebidas que possam agravar esse estado de ansiedade, não é?
Claro, claro. Quem toma muito café por dia, obviamente que vai criar muita excitabilidade. Uhum. E vai originar que a doença venha realmente a causar doença.
Uhum.
Não é?
Eu, no início, quando estávamos a apresentar o programa, falámos em agorafobia.
Agorafobia.
Podemos, doutora Rosa, explicar
claro, claro.
Um bocadinho o que é que isto é?
A agorafobia normalmente não se apresenta como um quadro isolado, ela está normalmente associada a alguma patologia. E eu hoje que me trago o caso da perturbação de pânico, a agorafobia está associada à perturbação de pânico. Nem sempre, porque há perturbação de pânico sem agorafobia. Eu vou passar a explicar. A agorafobia é quando, efetivamente, segundo os critérios do DSM-4, que é o nosso manual de perturbações mentais, diz que nós precisamos, efetivamente, de estar, na agorafobia é necessário que a pessoa tenha medo de estar em locais ou situações que possam trazer um medo e um receio muito grande, que não possam saber resolver naquela hora e que ali naquele local possa originar um ataque de pânico.
Uhum.
Algo que vai trazer uma sintomatologia que eu já vou explicar, terrível. Para quem já passou, e os ouvintes que me estão a ouvir sabem que é muito mau. Ninguém morre disso, e efetivamente é um descanso podermos dizer que ninguém morre disso, mas o horror de passar por isso é tão grande que as pessoas não querem. Então a agorafobia é isso, é ter medo de estar sair sozinho, é estar em lugares que possa acontecer um ataque de pânico, ou pânico, às vezes não é só não há ataque de pânico.
Só esse medo...
É assustador.
Não é? E eu estou aqui a pensar, só o medo de, ao sair de casa, eu pensar, não, eu estou ali, vou sofrer um ataque de pânico, ele surge.
Surge. É isso que provoca.
Porque, não é?
Normalmente é a agorafobia que vai provocar o ataque de pânico. Porque a pessoa, normalmente, depois tem tanto medo que quer uma figura
despoleta.
Que vai querer andar com uma pessoa ao lado. E nós sabemos que as pessoas têm esta perturbação, normalmente têm uma pessoa de confiança que anda com elas. Aliás, vão às consultas, ou com um primo, ou com uma irmã, ou com a mãe, ou com o pai, não vão sozinhos. Aliás, não se deslocam a lado nenhum sozinhos. E o que acontece também com a agorafobia é que, para além de terem estes medos e as consequências que podem vir, nomeadamente por causa do ataque, que é medo de enlouquecer, ficar com um ataque de coração e morrer. É mais até a coisa de morrer, de dar um ataque e morrer. Essas pessoas começam a fazer evitamentos. E é os evitamentos que estão na origem da agorafobia. Quer dizer, começam a evitar de ir aqui,
uhum.
começam a evitar de ir ali e então começam a não sair de casa.
Isolam-se.
Ficam sozinhos em casa. Isolam-se completamente. E depois começam evitamentos que, do ponto de vista de namoro, casar, de não fazer nada, ficam completamente tratados como inválidos.
Claro, é pois, porque nós temos aqui o caso do Nuno.
Exatamente.
É precisamente um paciente.
É um paciente.
que sofre
está
de...
está trocado para...
É fictício, não é?
É fictício.
Claro, para proteger a identidade.
Exatamente.
Ele é contabilista.
É, sim.
Está presentemente desempregado e ele começou a ter pequenos ataques de pânico.
Exatamente.
E algumas preocupações de natureza somática.
Exatamente.
A ponto de já não suportar estar sozinho e só conseguir sair acompanhado.
É, mas, isso mesmo.
Não é?
É
isso. Porque ele é novo.
É novo.
28
novo.
Anos.
É um jovenzinho, mas acontecem mais novos também.
Pois.
Não é?
E nós podemos perceber na história do Nuno, portanto, que ele é filho único.
Exatamente.
Portanto, foi concebido por uns pais. Foi concebido na altura em que os pais já estariam fora dos planos
de ter filhos.
Portanto, quando veio aquele bebê, deduzo eu que os pais tentam protegê-lo. E saiu a calamidade total aqui depois, não é? Porque há uma dependência mãe-filho, filho-mãe.
Exatamente. E é o que acontece muito nas perturbações de pânico, que eu ainda não expliquei o que é que será realmente um ataque de pânico, mas eu depois daqui a pouquinho já vou explicar aos ouvintes. Quem passa por eles sabe muito bem, mas pelo menos vai ficar aqui mais esclarecido. É isso mesmo, normalmente associado a estes quadros, assim como ao Nuno, que foi uma criança que logo de início ele começa a ter dificuldade de se ambientar e de se adaptar.
Se sociabilizar. Ele tinha dificuldades na escola, não é?
E nós sabemos que nestes quadros há, na história clínica, e é muito importante que o terapeuta, para saber o diagnóstico, para fazer um bom diagnóstico, tem que saber muito bem esta história. E eu acho que a história do Nuno dá para perceber muito bem que ele tem uma perturbação de pânico. E ele tem realmente uma grande necessidade de se sentir, ele já tem ansiedade de separação, que aí no caso explica, ele não consegue separar-se da mãe.
Exatamente.
Nem consegue estar com babysitters, nem com ninguém.
Aliás, ele nem o relacionamento amoroso com a namorada funciona muito bem, não é?
Desplutou, se vir no caso, ele começa, nomeadamente, a ter já grandes dificuldades em pequenino, tem dificuldade de separar, tem dificuldade de ir para a escolinha, ele tem dificuldade de se separar, acima de tudo, da figura de vinculação, que é a mãe. E começam os medos a surgirem. Está a ver como há bocadinho, quando me perguntou, onde é que surge isto? O medo de estar com estranhos, o medo de fazer tarefas diferentes, de ser criticado,
Oh, doutora Rosa, o medo pode ser uma característica inconsciente, isto é, ele está lá, não temos noção de que aquilo é um medo e num momento qualquer, por uma situação qualquer, despoleta-se.
Está-me a perguntar se ele é genético?
Sim.
Sim? Muito bem. Há pessoas que trazem na personalidade, e eu ia falar isso também, e aqui o Nuno tem também, uma perturbação de personalidade evitante e dependente. E, portanto, ele já traz realmente na personalidade dele, a forma de ser dele, genética, um pouco mais o que ele aprendeu sociabilizando-se, não é? Ele tem realmente características de personalidade evitante e dependente. Ele evita situações, ele quer estar sempre ali muito protegido. Também com os reforços que teve da superproteção, porque os pais já não eram novos quando o tiveram, ou tinham 30 e tal, mês 30 ou 30 e tal.
Sim.
Portanto, acontece que deram demasiada proteção. Não deixaram que o menino fosse se adaptando às circunstâncias e começando a ter muitos reforços de competências. Como ele não tem isto, começa a agarrar-se, como já tem também na personalidade dele, geneticamente, se assim quiser, esse traço, ele vai desenvolver ainda mais esse traço, ficando cada vez mais solitário e preso às pessoas. E agarrado à mãe.
Sim, porque eu estou aqui a ver na história do Nuno que ele tem medo de estar a enlouquecer e sente uma deterioração esquizofrénica.
É, porque é o que dá quando há pouquinho. O que é essa deterioração esquizofrénica? As pessoas que têm esta sintomatologia, segundo o DSM, para ter um ataque de pânico, elas têm que ter, e eu vou passar a explicar.
Sim,
para explicar,
sim.
Têm que ter ataques de pânico inesperados e recorrentes, pelo menos um dos ataques ser seguido por um mês ou mais. Porque senão não é ataque de pânico, é só pânico. Que há pânico e há ataque de pânico. Para ser perturbação de pânico. E o do Nuno é. E tem que ter os seguintes sintomas. Preocupação persistente acerca dos ataques e as consequências que vai dar. O tal situação que ele sente, o Nuno.
Sim.
Enlouquecer,
sim.
Vou ficar sim. Eu vou enlouquecer, vou morrer. Eu tenho medo de sair. Então mais agarrado fica em casa. A necessidade de sentir que não vai perder o controlo. Que vai conseguir dominar a situação. Então, ele vai ficar preso. É necessário isso. E com a agorafobia, com aquilo que falámos há pouco, e os evitamentos. Isto é que leva, efetivamente, a ficar dentro de uma perturbação de pânico, que tem ataques de pânico. Porque há pânico sem perturbação, sem ataques.
Mas é curioso, porque ainda na história do Nuno...
Ele... Mas eu vou explicar depois, se me der...
Sim, sim, doutora Rosa.
Dessa tal sintomatologia esquizofrénica.
Sim.
O que acontece? Há um quadro... confusional. Quando as pessoas estão num estado de pânico, e os ouvintes agora vão dar alguma atenção, quando alguém está a passar pelo pânico, o ataque vem, elas começam a ter hiperventilação, começa a faltar muito ar, uma espécie de uma bola na garganta, e elas começam a suar muito, começa o coração a bater muito de força, então começam a ficar muito aflitos. E normalmente as pessoas ao lado começam a dizer, respira fundo, errado. Porque a pessoa se está a hiperventilar, o ar não é, está a entrar muito rápido, não deixa
claro.
Ser. Então as pessoas que estão ao lado normalmente dizem ao contrário, respira fundo, trazem-lhe água, trazem água, açúcar, e
não.
O doente fica pior. É errado, eu já vou dizer como é que devem fazer. Então quando as pessoas estão nessa situação, elas ficam confusas e pensam que vão perder o controle total e que vão morrer.
Sem dúvida.
E começa muita coisa. Isso é uma sintomatologia esquizofrénica, porque ficam num estado confusional de pensar que vão enlouquecer e perder todo o controle. E começam a dizer coisas sem sentido, começam até...
Descontrolam-se.
Muitas vezes até parece que ficam com alguma alucinação, e é isso que é essa sintomatologia que aqui diz.
Então,
os familiares devem fazer, quer saber?
Queria. Eu queria como é que nós podemos ajudar pessoas que podem ser familiares ou não, até pode ser um amigo, mas como é que podemos ajudar estas pessoas?
Podem,
que,
claro que
muitas vezes elas não dizem que têm ataques de pânico.
Pois
quantas
não,
pessoas
têm,
não é?
Claro.
E sofrem sozinhas.
Sofrem muito sozinhas e é muito grave. Coitado quem sofre de perturbação de pânico. Mas sabe, Manuel, há muita ajuda para isso. Não há necessidade de sofrer. E eu daqui a pouco vou explicar os planos de tratamento, que acho que é importante. Mas agora que me perguntou, eu acho que será importante salientar.
Sim.
Como disse há pouquinho, e a todas as pessoas que me estão a ouvir que têm realmente uma perturbação de pânico ou que sofrem de ataque de pânico, que sosseguem, que ninguém morre disso. Eu sei que não é consolo imediato, mas ninguém morre, portanto, pelo menos de medo de morrer. Dura à volta de 8 minutos, e às vezes um pouquinho mais, que é terrível estar 8 minutos a pensar que se vai enlouquecer.
É muito tempo.
Mas às vezes não dura tanto, duramente. Então, a pessoa que está ao lado deve dizer à pessoa, respira com calma, devagarinho. Em vez de dizer, respira fundo. Não, respira com calma, devagarinho, tens todo o tempo, eu estou aqui contigo. E vamos atuar dentro de tudo o que é possível. Vais respirar muito devagar, vamos lá. E a pessoa que está ao lado começa a fazer a respiração devagarinho. Faça a fazer como eu, e respira devagarinho, e expira devagarinho, isso, e dá reforços. Isso, estás a ir muito bem, a pouco e pouco tu vais melhorando, porque o ar vai descendo devagarinho, ótimo. E agora vais sentar mais um pouco, agarra na mão dessa pessoa, para ela se sentir confortável.
Segura.
Até que a pessoa comece a respirar devagarinho. Então, essa é a ajuda que as pessoas podem dar no problema mesmo.
No auge da crise.
No auge da crise. Se a pessoa, agora para as pessoas que passam, isto é para as que estão ao lado, para as pessoas que têm esse problema. Eu sempre acho que só tomar medicação não é solução. Mas muitas das vezes estes doentes precisam realmente ser medicados, porque eles estão descompensados. E se estão descompensados, é necessário levar uma medicação, um ansiolítico, para resolver isto. Mas não adianta tomar medicação se não for feita uma psicoterapia,
claro,
para levar a pessoa a libertar-se desse medo. Mas, entretanto, é melhor. Então, nós costumamos dizer que a pessoa pode, vai ao médico, e o médico vai receitar um ansiolítico, onde vai andar com uma carteirinha no bolso de um medicamentozinho com um ansiolítico que o médico vai receitar. Normalmente os médicos receitam Victan ou Rivotril. As pessoas têm que ser o médico a receitar também, mas, de qualquer maneira, já tem uma ideia. E esse comprimido é de colocar debaixo da língua, é sublingual. Para quê? Porque quando a pessoa começa a suspeitar que anda a passar por um problema que já está a começar a ficar fora do limite, perder o controle, não vai esperar pela crise.
Claro.
Coloca o comprimido logo debaixo da língua e passou.
O comprimido baixa o ritmo cardíaco?
Sim, o comprimido vai baixar toda aquela ansiedade rápida que começa excessiva a crescer. E as substâncias de noradrenalina são recuadas, então não deixa que o doente fique naquele suspeito.
Eu estou-me a lembrar que há uns tempos atrás tive que fazer uma ressonância magnética e eu tenho alguns níveis de
ansiedade,
de claustrofobia.
Ah, é, doutora Manuela, vamos tratar isso.
E assim que entrei na máquina, o bater do coração, as mãos, a respiração quase incontrolável e eu a pensar assim, vou morrer aqui. Mas não morri. Mas realmente é, estamos tão bem e em frações de segundo o corpo manifesta uma tem, quantidade.
Imagina, e só, eu já vou dar aí uma sugestão para isso, porque acho que outras pessoas estão a ouvir, estão a se identificar. Em relação às pessoas poderem se autoajudar, elas pronto, podem andar. Normalmente, uma pessoa que tem perturbação de pânico, com agorafobia, que não sai de casa, que está sozinha, ela sempre precisa de uma figura contrafóbica. Uma pessoa de segurança, de família, para andar com elas. Ou amigo, para andar com elas. Então, o comprimido vai fazer esse papel. Porque a pessoa depois começa a ser tratada como uma inválida, não sai de casa, não faz nada. Então, é necessário que estas pessoas... ao andarem com o comprimido, ele vai fazer esse papel. É só em SOS.
É uma bengala.
É uma bengala, mas uma bengala boa. Porque a partir do momento que coloca o comprimido debaixo da língua, eu garanto a todos os ouvintes que mal colocam aquilo debaixo da língua, não prejudica. Victão, Rivotril, não vai, ou outro comédico que receite, não vai prejudicar absolutamente nada. A pessoa vai perder aquela sintomatologia e vai se sentindo confiante. Ora, se sentir confiante, o nosso cérebro aprende com os momentos de confiança. Se eu estou num lugar seguro, levei essa informação, para a próxima sei que também posso...
Ele registra, sem dúvida.
E então eu vou ficando confiante uma vez, outra, até que tenha um programa de confiança dentro do meu cérebro. Então, é necessário andar com isso para se sentir, como disse, se quiser, bengala, mas sei que estou segura. Este comprimidinho não me vai deixar passar mal. E só vai colocá-lo baixo a língua se realmente precisar.
Claro.
O que acontece, a maior parte das vezes, é que as pessoas não precisam.
Pois, porque lá está, porque ele está ali, eles sabem que está ali, sabem que vai...
Podem
que vai...
tomar e que pode resolver.
Nem mais.
Em relação à situação das pessoas sentirem aquilo que a doutora Manuela disse, da claustrofobia, entre outras, isso é uma fobia específica, a claustrofobia, que também muitas vezes nós temos dificuldade quando fazemos um diagnóstico entre estas fronteiras da fobia específica e da fobia social. Porque muitas pessoas que nos estão a ouvir estarão a associar, tipo, isto está-se a parecer muito com a fobia social. Também, com a agorafobia, começa a ser evitante em todos os lados e mais alguns. Quando são sociais, é só em lugares sociais. A fobia é só mais em lugares sociais.
Um restaurante,
um centro comercial. Shopping, ou assim, naqueles sítios onde vai estar com muita gente, acima de tudo, quando vai ser posta à prova, pessoas estão a observar muito, está a ser posta à prova. Não é o tema de hoje, mas nós lá para a frente, se for necessário, falamos sobre isso.
Isso sim, dá para notar mais.
Nós iremos, conforme parecida, se quiser, experimentar, eu iria dizer como é que nestes casos nós poderemos resolver e tratar, ou prevenimos para não chegarmos ao longo da nossa vida a compensar o nosso corpo, para fazer um resumo de ponto de situação, ou eu ajudo-me, começo a ver que estou a ter muito stress na minha vida, eu estou a começar a perder controle, já quero fazer tudo e mais alguma coisa, não dou tempo, eu vou parar, stop, começar a criar estratégias de poder me autoeducar para ter compensações. Como falamos, distração, prazer, divertir-se, minha, namorar, passear, etc. Se realmente eu já estou em cima da situação, eu já estou com o problema e já não consigo sair de casa, aí tem que ir a um terapeuta. Há muitas abordagens que resolvem e hoje em dia, garantidamente, não há necessidade de sofrer. Há muitas abordagens que podem terapêuticas para ajudar. A minha, que eu trabalho, é a hipnoterapia e realmente tem, de facto, sucesso. Muito sucesso porque nós temos uma técnica com uma ferramenta valiosa que é a hipnose. E nós levamos a pessoa que chega até nós com estes problemas. E normalmente as pessoas quando vêm até nós com estes problemas... com a ansiedade e outros, mas com a ansiedade dizendo assim, eu dói-me a alma, tenho um sofrimento tão grande, eu tenho muita dor, eu sofro muito. A dor do pensamento, sabe? É sempre com aquela dor de algo. Então, aquilo que nós fazemos com a hipnoterapia é tentar perceber, como dizia Sartre, a dor já é terrível, mas uma dor sem sentido... é mais terrível ainda.
É insuportável.
Porque eu não percebo porque é que eu tenho esta dor e porque é que eu sofro. É insuportável. Porque é que eu tenho estes ataques de pânico? Porque é que eu sofro tanto com esta coisa? O que é que me levou a isto? Então é isso, é dar um sentido a essa dor para que ela possa ser libertada e ser liberta e curar.
Na hipnoterapia vocês colocam a pessoa na situação?
Nós fazemos o seguinte, nós vamos dessensibilizar o doente, nós vamos colocar a pessoa num transe hipnótico, onde ela vai se sentir muito bem em segurança no consultório. Primeiro ela vai ter que se sentir muito segura no consultório, claro. E depois nós avançamos para isso. É, obviamente, quando nós vamos levar o paciente à origem e à causa de todo o problema, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Vamos levar as pessoas à origem, onde aquilo começou. Então as pessoas vão aos recalcamentos, às situações onde começou a última, e mais outra, e mais outra, e mais outra, até que vão até à origem. Muitas vezes vão até criança. Quando me perguntou há pouco como é que surge o medo, imagino que o Nuno, este Sim. paciente, passou por uma situação violenta na infância, onde ele se sentiu muito mal sozinho. Onde a mãe saiu, ou ele se perdeu no supermercado e ele ficou ali sozinho. Ele ficou em pânico. Eu estou sozinho, vou perder a minha mãe, vou perder a minha mãe. A partir daí já começa um recalcamento forte. Muitas das vezes vamos mais atrás, em transe hipnótico, e a pessoa na regressão ela vai até à barriga da mãe. A mãe, quando está muito ansiosa, ela já transmite essa ansiedade à criança. A criança sente tudo dentro da barriga da mãe. E então nós vamos desbloquear. O que é que fazemos na sessão? Nós vamos dessomatizar. Ela vai libertar aquela somatização que ela tem nos quadros, nos momentos em que ela está com o ataque. Só que não vai sofrer com o ataque.
Lógico.
Senão não vale a pena fazer a bia.
Claro.
Então, muitas das vezes o que acontece é que estas pessoas vão mais atrás ainda. Que nós também fazemos a terapia de vida passada e ela e resolve bastante. A pessoa, muitas vezes, numa outra existência, já tem também um caminho de ansiedade. Ela já foi abandonada, já ficou sozinha, já teve uma morte trágica, ou teve algo que tem a ver com medo, solidão e muitos outros fatores.
Pois, que todos juntos levam
àquele processo.
Claro.
Nós libertamos tudo isso, fazemos a técnica. Acima de tudo o que nós fazemos, Manuela, é pegar na pessoa, no adulto, na parte adulta da pessoa, resgatar a criança. Fazemos uma psicoeducação, libertamos aquela somatização, portanto, somatizamos, libertamos a pessoa, ensinamos-lhe, fazemos uma psicoeducação, levando a pessoa a perceber de onde é que vem o medo, libertar o medo e então perceber o que é que ela tem karmicamente para resolver cá. Isto numa terminologia mais...
Claro.
Se não tivermos essa terminologia, podemos dizer, perceber o que é que eu ando aqui a fazer, o que é que eu preciso de realmente evoluir nesta vida para eu sentir-me feliz.
Doutora Rosa, eu tive a oportunidade na história do Nuno de perceber que ele, ou no momento da vida dele, sentiu-se desiludido com a terapia. Isto também é uma característica comum.
É muito uma característica dessas pessoas, sim. Estas pessoas, como elas têm muita desconfiança e como elas tiveram muitos medos ao longo da vida, por causa deste, no caso do Nuno, ele tem uma dependência muito da mãe e muito medo de separar, o que acontece é que realmente elas nunca confiam nas terapêuticas, ou seja, toda a terapêutica que vai ser utilizada, eles acham, isto às tantas não vai ajudar nada e é mais uma coisa, menos coisa, então continuam a ter medo. E eles próprios desistem antes do tempo e não se autoajudam. Eu aqui vou avisar a todos os ouvintes que têm estes
Isso
problemas
é
que sejam um bocadinho mais persistentes.
E pacientes.
Não é preciso muita consulta, muitas sessões para resolver isto e as pessoas libertam-se e sentem-se muito bem. Acima de tudo, é necessário, isso sim, que as pessoas percebam que elas precisam, depois de passar pela terapia, dessomatizando tudo isso, elas vão ser então... O adulto vai resgatar, vamos buscar aquela coisa lá de trás, muito lá de trás, perceber o que é que eu tenho que fazer cá, ser feliz, ter felicidade, o que é que eu posso fazer para melhorar isso e depois ter esta psicoeducação, vamos arranjar estratégias para o próprio paciente se saber controlar e não passar pela situação.
Estávamos, a doutora Rosa há bocadinho falou em planos de tratamento.
Uhum.
Se calhar, e porque o tempo já começou a correr contra nós, falar e até divulgar um bocadinho quais são estes planos de tratamento que nos podem ajudar a passar esses ataques de pânico, por exemplo.
Um deles, é o que eu estava a dizer, é aqui com a hipnoterapia.
Exatamente.
Nós podemos fazer esse tratamento com a hipnoterapia, que ela é muito mais rápida que qualquer outra. E eu defendo a minha dama, porque é com essa que eu trabalho.
Claro.
Obviamente que há técnicas cognitivas comportamentais que levam a pessoa a passar precisamente, colocar a pessoa perante a situação ansiogénica. E até que não saem de lá até que a situação passe.
Por exemplo, eu tenho medo do elevador. Colocava-me no elevador ali, a subir e descer.
Deixa-me dizer que a senhora precisa passar por mim para perde-me esse medo do elevador em 20 minutos, por amor de Deus. Nós tratamos uma fobia específica numa sessão. Faça favor de passar, de trazer isso, porque isso não faz sentido. Obviamente que é estar lá, o terapeuta com essas técnicas está lá e faz com que a pessoa se sinta lá até que a situação
desbloqueia.
Desbloqueia. O que eu acho que às vezes é muito penoso e em consultório, em segurança, pode-se fazer isso e não passa por nada disso. E portanto não há necessidade de fazer isso.
É quase terapia de choque.
É mesmo. Pode ser de choque, sim.
E resulta esse tipo de...
Resulta também.
Também
resulta. É libertar a ansiedade, mas é feito com um terapeuta e um terapeuta sabe o que faz. Uhum. Também há outras formas, que é dessensibilizar, fazer um relaxamento e dessensibilizar. E nós, há muitas outras. Uhum. Há de grupo, terapias de grupo, há muitas formas de resolver. Eu, para mim, que já trabalhei com muitas...
Eu ia fazer essa pergunta.
Já trabalhei com tantas, eu penso que é mais eficaz. Nós sabemos que através da hipnoterapia, por uma estatística que foi feita nos Estados Unidos, nós sabemos perfeitamente que a hipnoterapia consegue resolver, trabalhar um caso de ansiedade em pouco mais do que meia dúzia de sessões. Às vezes nem precisa de tanto. E às vezes um bocadinho mais, depende se a pessoa traz outras coisas também juntas, que não é só uma, né? Que é como é o caso aqui do Nuno, que não é só uma. Meia dúzia de sessões, pouco mais, nós resolvemos uma situação e há pessoas que andam anos a sofrer com dor. Não vale a pena.
Ando
as
mesmo.
Pessoas podem resolver isto em pouco tempo. E penso que a nossa abordagem é realmente fazer isso. Nós no consultório, quando estamos com o paciente, nós vamos dando também algumas formas de eles se... com estratégias para a pessoa se colocar mais um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã, até que a situação acabe
fique estabilizada. Só uma última pergunta, doutora Rosa. Este tipo de ataques de pânico, ansiedade, há uma fase etária em que eles despoletam, ou podemos dizer que há uma perigosa altura para eles acontecerem?
Eu penso que agora, para falarmos mais na atualidade... Porque antes pensava-se na adolescência, assim, como há um bocadinho falou, e as mudanças, as grandes mudanças. Uhum. E a idade da adolescência é da grande mudança. Mas penso que agora já não podemos ir por aí. Acho que nas crianças também já está a começar a surgir muita ansiedade. Os meninos vão ficar muito ansiosos.
Quer dizer, já estamos a falar de um problema grave que pode começar logo quando temos 5, 6, 7 anos.
Sim, pode sim.
Não é? E prolongar-se por uma infinidade
exatamente,
de anos.
Pode. Papás, mamás, há que começar a fazer uma coisa muito importante. Ainda bem que disse isto, doutora Manuela, porque é muito importante que eu hoje saliente aqui que eu atendo muitas crianças também, atendo adultos, adolescentes e crianças. E eu, muitas vezes o que é grave mesmo é quando os meninos vêm sem reforços. Os pais já são ansiosos, passam-lhes a ansiedade porque falam muito acelerado, porque fazem tudo, nunca lhes chega, a criança nunca está bem para um pai e não lhes dão reforços positivos. É necessário dizer, tu sabes fazer, tu és bom, muito bem, vais fazer melhor na próxima, está, mas já está bom. E alimentar essa autonomia nas crianças. Crianças como o Nuno, que como ele foi quando era criança, é necessário criar-lhes atividades de autonomia para eles começarem a não ficarem tão tímidos. Ele era muito tímido na infância.
Sim.
Então, as crianças tímidas podem desenvolver quadros ansiosos quando expostos a muitas situações. Habituá-los, e agora há muitas formas para isso, a programas lúdicos para as crianças, aprenderem a tocar um instrumento musical, aprender a dançar.
Um desporto.
Um desporto giro que as crianças gostam, não que os pais gostam, que eles gostam, para que eles se sintam importantes.
Tocou num ponto que as crianças gostem. Porque há pais, e isso se calhar é outro motivo para despoletar ataques de pânico e ansiedade, não é?
Com certeza.
Que é, eu gosto muito de balé, portanto a minha filha vai
exatamente
para o balé.
Exatamente, e é que não é só nas crianças, mesmo nos adolescentes, quando estão a passar para a idade de escolher a sua formação, o pai é médico, o filho vai ser médico. A mãe, o pai é advogado, ou a mãe é advogada, vai ser advogado. Portanto, não pode funcionar dessa forma. Nós temos que ter todo o cuidado, percebermos quais são as valências dos nossos filhos, qual o desejo deles. A nossa função como pais será ensinar-lhes, orientá-los, dar-lhes um bom caminho. Não adianta estarmos aqui a querermos
impor-lhes.
É preciso que eles sintam vontade de fazer coisas. É preciso que eles sintam necessidade de quererem ser ativos e importantes. Há duas coisas que nós precisamos como seres humanos, Manuela, que é sermos importantes e sermos desejados, amados. Então, deixar que os nossos meninos comecem a ter a sua própria forma de sentir-se amados, deixar que sejam amados, poderem ser amados e também sentirem-se importantes pelas suas escolhas.
Nem mais. É? E ter liberdade.
Liberdade de opção.
Também faz muita falta.
Com a nossa orientação, obviamente, porque nós é que somos os claro. Adultos, mas vamos respeitá-los um pouquinho mais. Acima de tudo, dá reforço aos seus filhos positivos.
Muito bem.
Está bem?
Doutora Rosa, o olhar, mais uma vez, agradeço.
Eu gostaria de dizer uma única coisa.
Força.
Eu não sei como é que iremos depois dar continuidade aqui a este programa, que vamos ter várias
temáticas
importantes.
Sim.
Eu gostaria que, se possível, que todos os ouvintes que estão a nos ouvir, que pudessem, não sei se é possível...
Através do e-mail do olhar.
Do olhar feminino, pudessem colocar questões que estejam nos seus âmbitos e que estejam com as suas dificuldades e que não sabem e que não têm a possibilidade de ir a um psicólogo ou um terapeuta, então que possam colocar as questões, que eu arranjarei um tempinho para responder a todas essas questões e dar ajudas, porque às vezes as pessoas não sabem a quem se dirigir, nem sabem como fazer para melhorar.
E às vezes o contacto sem estarmos presencialmente é mais fácil para eles, não é?
Sim.
Portanto,
sim.
O e-mail do Olhar no Feminino à disposição ainda para mais este reforço. Obrigada, doutora Rosa.
Está convidada também para aparecer no meu consultório para perder essa do elevador e essa da claustrofobia. É muito fácil.
Vou. Ora bem, mais uma vez o Passatempo do Olhar chega-nos pelo apoio das lojas Parfois e pelas edições Europa América. Vamos ter em Passatempo o exemplar de literatura O Tempo do Anjo, Os Cânticos do Serafim. É então patrocinado pelas edições Europa América. Para concorrerem ao Passatempo, têm que responder a uma perguntinha. Desta vez pedimos que nos digam qual o distúrbio de ansiedade explorado hoje no Olhar no Feminino. Deverão encaminhar as vossas respostas para o e-mail olharnofeminino@iol.pt e as três primeiras respostas corretas serão brindadas com os prémios desta semana. Relembro as palavras da doutora Rosa. O olhar no feminino@iol.pt fica ainda à disposição para vocês poderem colocar questões ou dúvidas ou até enviar sugestões para serem debatidas aqui no programa. Podem ouvir-nos todos os sábados pelas 10 da manhã em 97.5 na Rádio Universitária do Minho ou através da nossa emissão online www.rum.pt. Poderão encontrar este programa disponível no nosso blog em www.olharnofeminino.zip.net. Despedimo-nos então de mais um programa. Vamos desejar-vos um feliz fim de semana.